Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Três em um. Jovem Pan.
Muito boa tarde para você. Bem-vindo e bem-vinda ao 3 em 1. Estamos ao vivo em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. Como é bom ter a tua companhia por aqui, com os nossos convidados que já estão preparados para debater também. Eles estão ansiosos e enérgicos hoje. Alan Gani, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você.
Boa tarde, Evandro. Muito enérgico, até porque o Bolsonaro fez uma harmonização facial.
Ah, é?
E ele ficou com a cara do Piperno. Eu falei isso no Pânico.
Piperno,
ele está cada vez mais...
Se você quiser, Piperno, eu ainda vou te dar direito de resposta ao longo daqui da nossa programação na Jovem Pan.
Mas como isso foi falado no Pânico, boa tarde, eu acho que lá no Pânico esse tipo de comentário absurdo cabe.
Fala, Segre, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Evandro, Alan Gani, Fábio Piperno, a nossa querida audiência. Eu convidei o Piperno para ir amanhã no Pânico, porque Alan vai estar, eu também vou estar, só faltaria ele.
Vai virar um 3 em 1 lá, um puxadinho do 3 em 1. Mas o Piperno, ele tem direito de resposta por aqui. Vamos começar com a nossa pauta. Eu vi que você já trouxe alguns papéis aí com bastante números para falar de arcabouço fiscal, que é um dos principais temas desta quarta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto e, com isso, colocou fim ao antigo teto de gastos. A proposta já havia sido votada na Câmara, foi para o Senado, teve algumas emendas que foram incluídas ali, voltou para a Câmara e é sobre isso que a gente vai comentar agora. Como é que vocês avaliam esse projeto que, enfim, coloca um fim ao teto de gastos e que traz alguma possibilidade do governo de se gastar mais do que previa o projeto anterior, hein, Alan Gani?
Então, Evandro, eu achei ruim, porque a regra do teto de gastos era uma regra muito boa, porque ela era focada apenas no gasto. Essa nova regra já condiciona a um aumento da arrecadação e o gasto fica dentro de um intervalo inflação mais 0,6 e até inflação mais 2,5. Ou seja, no mínimo, o governo vai gastar inflação mais 0,6.
Agora, Gani, você fala do teto de gastos, que era mais restritivo, e por conta disso a gente viu vários puxadinhos sendo abertos ali. Ou seja, não fez muita diferença.
Pois é, mas mesmo com esses puxadinhos, e que eu critico esses puxadinhos, a regra, ela funcionou muito bem. Tanto é que teve uma pandemia, o governo foi obrigado a gastar muito, né, com auxílios, e mesmo assim conseguiu entregar com dívida pública em torno de 75%, com superávit primário em 2022, isso não seria possível sem a regra do teto de gastos, mesmo que ela tenha sido furada. Agora, imagine uma regra que já é muito mais frouxa e que a gente sabe que aqui no Brasil essas regras elas acabam sendo desrespeitadas na prática. É isso que me preocupa.
Piperno, você vê uma frouxidão no arcabouço fiscal e muitos críticos do governo do PT dizem que ele é muito gastador e que, por isso, substituir o teto de gastos possibilitaria ao governo gastar muito mais do que deveria e não necessariamente arrecadar na mesma proporção, embora uma regra seja consolidada a outra para que elas possam funcionar. Então, conforme a arrecadação cresce, 70% até 70% são permitidos para investimentos. Então, quanto maior a arrecadação, maior seria o investimento. Você acha que ela pode funcionar aqui da forma como prevê o ministro Fernando Haddad?
O arcabouço é melhor que o teto de gastos e, aliás...
Por que você acha que é melhor?
Isso, inclusive, os maiores críticos do novo arcabouço estão dentro do PT. Agora, por exemplo, então vamos lá ao teto de gastos, que é uma miragem, uma ficção. Ele serve para encobrir uma série de distorções. Eu vou dar um exemplo rápido. Então, vamos lá. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Lindo, lindo. O discurso é lindo. Porém, aí vamos ver, agora vamos aplicar isso à prática. Então, você não pode aumentar o funcionalismo público, porque, afinal de contas, há esse limite. Você não pode aumentar o salário mínimo, porque há esse limite.
Porque
e assim por
onde não nasce em árvore.
Então, mas aí que está o negócio. Não é bem assim. Aí, o liberalismo brasileiro, o liberalismo tapuia, ele cria algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele faz uma reforma da Previdência em que são cortados benefícios do funcionalismo civil, mas ele preserva... Mas ele preserva benefícios, por exemplo, dos fardados. Então, os militares, eles... Ou seja, os benefícios dos militares, eles são mantidos, e como há o teto... E vai militar para a reserva, tem que trocar todo ano, normal. Agora, isso é mantido às expensas, às custas do funcionalismo público, que aí sim ele vai tendo benefícios cada vez mais achatados. Resultado, mais para um, menos para o outro, e você dá essa conta no meio.
De fato, não foi uma reforma... Foi a reforma da Previdência perfeita? Não foi, mas foi a possível e mexeu no vespeiro. Muito aí do alto funcionalismo público, agora quem está entrando fica limitado ao teto do INSS, igual ao trabalhador do setor privado. Isso foi um grande avanço da reforma da Previdência. Se quiser uma aposentadoria maior, que contribua mais, como é qualquer cidadão. Agora, por que você coloca um limite no gasto? Porque o Estado não produz. O Estado arrecada da classe produtiva, da gente, aqui do setor privado, certo? Então, não tem dinheiro para todo mundo. Se você não coloca esse limite, aumenta o tamanho do Estado, aumenta a taxa de juros e quem penaliza.
Não faz sentido isso para você, Piper, de alguma forma?
Mas isso aí é um discurso do liberalismo brasileiro,
na prática. Não, isso é um liberal clássico.
O que acontece na prática? Nunca foi assim, porque o Estado, desde sempre com o Temer, Bolsonaro, Lula... Ele continua, por exemplo, dando subsídios para muitos setores da economia. Resultado, quem é que paga isso?
Mas no governo Temer, no governo Bolsonaro, o Estado foi mais responsável do ponto de vista fiscal.
Não é isso. Ele dá esses subsídios e aí quem paga a conta? Aqueles que perderam benefícios. Por exemplo, o trabalhador.
Agora tem o subsídio e tem as duas coisas, é pior.
Eu quero até colocar mais um fato aqui, porque havia ali uma necessidade do governo federal, inclusive com uma defesa muito grande da ministra do Planejamento, Simone Tebet, para que um item fosse incluído nesse projeto para liberação de até 40 bilhões de reais para o governo federal. Isso foi... Passou no Senado, voltou para a Câmara derrubou, ou seja, uma pequena derrota aí dentro do que o governo federal previa para o arcabouço fiscal como um todo. Pequena em termos do que se passou, mas se a gente falar em valores, uma derrota grande porque são 40 bilhões de reais. E agora, o que me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que seriam da base do próprio governo e que votaram contra esse dispositivo, que ajudaram a derrubar esse dispositivo que abriria a verba maior para o governo federal, né, Segre?
A única explicação que eu tenho aqui, a única explicação de como cada um votou é que não entendiam o que estava votando. Porque, olha só, do PT, votaram a favor de tirar do governo 32 bilhões, 61 deputados, sobre 68. Ou seja, foram 3 somente a favor, 4 se abstiveram e 61 votaram contra o governo PT. Quando você vê republicanos, um votou a favor do governo, 10 se abstiveram, 30 contra. União Brasil, 53 contra o governo, 6 se abstiveram, sobre 59. União Brasil faz parte da aliança do governo. O PL, 81 negativo, 18 se abstiveram. O MDB, 1 a favor, 7 se abstiveram e 35 votaram contra. Então você vê, essa votação foi muito estranha.
Pera lá. Contra esse destaque que o Evandro
citou.
A favor de tirar.
Esse destaque. Eles votaram, aprovaram o arcabouço.
Mas derrubaram esse item que seria importante. Por quê? Então, o que eles alegaram? Que essa medida aí de se expandir em mais de 30 bilhões de reais poderia ser incluída na lei de diretrizes orçamentárias e que não necessariamente precisaria ser fixada no arcabouço fiscal.
Mas quando um mesmo partido, e mais ainda da base aliada, vota primeiro no PT com tantas diferenças, a União Brasil... Todos contra o governo, tem alguma coisa estranha.
Você vê problema nisso, Piperno?
Não, o acordo. Quer dizer, então, não, esse destaque não se aprova agora. Deixa para que ele seja discutido no momento da LDO.
Tá, mas e por que então alguém votaram a favor, mesmo do governo?
Porque dois, a gente está falando em dois, três.
Mas o PSOL, por exemplo, todos a favor do governo, nenhum contra.
Por outro lado, a gente teve deputados importantes que votaram a favor do arcabouço fiscal, como a deputada Bia Kicis e o deputado Pazuello, por exemplo, que são base fortíssima de Jair Bolsonaro e que foram favoráveis ao arcabouço fiscal.
Então, é melhor ter alguma regra do que nenhuma regra. O Brasil, ele estava completamente à deriva do ponto de vista fiscal. Você não conseguia nem provar LDO, muito menos orçamento, que depende da LDO, porque não existia uma regra clara, não existia o arcabouço fiscal. E aí, esses deputados, como é o caso da deputada Bia Kicis, pensou no país, teve uma proposta aí, foi propositiva, né? Ela falou, bom, eu vou passar aqui, mesmo que seja do governo, esse arcabouço fiscal, mesmo que eu prefira a regra anterior, mas é melhor ter essa regra do que não ter nenhuma regra.
Fala, Segre.
Eu queria participar sobre anterior debate do Gato.
Claro, fica à vontade, Piperno, pode falar.
Porque eu não entro quando eles discutem, eu fico quieto e depois eu levanto a mão para participar. Mas é uma questão, respeito do que mencionava o Piperno. A lei da Previdência foi criada, inclusive, a história de por que as pessoas se aposentavam. Otto von Bismarck, 1800 e pouco, 1870, 78. E por que era o problema? Precisavam financiar déficit fiscal na Alemanha. E aí colocaram, então, o que a gente pode fazer? Começamos a cobrar daqueles que trabalham, e nós vamos devolver o dinheiro quando eles deixam de trabalhar. A primeira idade de aposentadoria era 70 anos. Ninguém chegava aos 70 anos.
Exatamente.
Então hoje falaram, ô, senhor Otto, ninguém está chegando nessa idade. É melhor diminuir a idade um pouco, porque senão a gente vai ficar com todo esse dinheiro, que era a colocação. Então, respondendo para o Piperno, a questão de ter um setor especificamente dentro da aposentadoria que esteja melhor que outro, não impede que a regra era necessária ser mudada, porque as pessoas estão vivendo mais. Estão vivendo mais, claramente. E hoje você tinha, antes da regra, pessoas no Brasil que o promédio de aposentadoria é 54 anos, 47 anos a mulher. E você fala, mas espera aí, hoje uma pessoa de 70 está ativa.
Sim,
e se você não tem pessoas que vão se incorporando, bem, tem mais gente que vai recebendo e pouca gente que vai se incorporando. E em relação ao que mencionava Alan, é muito bom ter o teto de gastos como todos nós temos na nossa casa e na nossa empresa. Qual é o teto? O que a gente ganha. E o governo não tem esse teto e não quer ter esse teto. Nesse arcabouço, mesmo que não levante a arrecadação, ele tem uma despesa de 0,6 a mais. E a pergunta é, quando você gasta mais do que arrecada, alguém tem que financiar. E isso é o seu de brigadeiro que não está lá na frente.
Fala, Piper.
O segredo, em relação à idade limite de aposentadorias, é claro que isso é uma bomba relógio para o mundo todo. No mundo todo, à exceção da Rússia, as pessoas vivem mais. Então, é a França, né? A gente viu há pouco tempo atrás. Sim. Não tem jeito, isso é inevitável, você tem que mexer. E detalhe, um detalhe que escapa de muitas análises. Todos os presidentes do Brasil, de Fernando Henrique para cá, os que cumpriram o mandato inteiro, Fernando Henrique, o próprio Lula e a Dilma, eles fizeram alguma reforma da Previdência. Às vezes, reformas que não foram tão grandes, mas eles tiveram que fazer. Isso é do jogo. Daqui 10 anos, alguém vai ter que fazer de novo.
Teve a do Lula, do funcionalismo público,
que
criou
mexeu
um teto. Mas da Dilma, se eu não me engano, não. Temer tentou, mas não passou.
Não, o Temer tentou, não passou, que foi essa aí que ficou depois.
Isso. Mas da Dilma não teve, não. Do Lula, ele fez uma do funcionalismo público que estabeleceu um teto que não existia.
Todo mundo vai ter que mexer em alguma coisa.
Mas daqui a pouco. A reforma parruda que mexeu no vespeiro foi a última.
O que eu debato, o que eu contesto, que eu questiono muito é que mexeu-se em todas as categorias do funcionalismo. Ok.
Foi legal.
Menos.
Tudo bem. Piperno, não foi a reforma perfeita, mas assim, foi uma reforma nota 8,5.
Não foi uma reforma 8,5, a gente sabe por que não
foi. Em privilégios dessa casa. Privilégios do funcionalismo público que eram. Geravam grandes distorções.
Quando o Piperno falava que não permitiria essa questão, aumentar o funcionalismo público está muito grande. Quando você vê, e nós já conversamos aqui no 3 em 1, mas só para lembrar a nossa audiência, 1995, 163 milhões de pessoas eram quem morávamos aqui no Brasil. E tinha 6,5 milhões de pessoas no funcionalismo público, nos três poderes e nas três esferas: executivo, legislativo, judiciário, federal, estadual e municipal. Hoje temos 210 milhões, quer dizer, cresceu 31% demograficamente falando, mas temos 12 milhões e meio de funcionalismo público, cresceu quase 100%, então não precisa crescer mais.
Vai aumentar
por favor.
Sempre. Nós não estamos falando em funcionalismo público da ativa, nós estamos juntando nisso aí gente da ativa e aposentados. É por isso que vai crescer todo ano. Não necessariamente.
Mas aí a aposentadoria não é que contratem alguém para trabalhar no Estado.
Mas é por isso que precisa de reforma da Previdência, é por isso que precisa de regra do
gasto. Eu quero até trazer para vocês aqui o que disse a Secretaria de Comunicação. O projeto de autoria do governo federal vai permitir que o investimento no país seja aliado ao crescimento econômico. Ou seja, quando o país cresce, o investimento cresce
junto. Pois é, eu consigo garantir crescimento econômico? Não dá.
É o que muitos economistas têm dito, aqueles que criticam a possibilidade ou as questões que foram apontadas pelo governo federal como condições para esse crescimento.
Vamos pegar o exemplo de uma empresa. Quando uma empresa ela está indo muito bem, aumenta a receita, aumenta os lucros, o que, que ela faz? Ela dá um bônus.
Sim.
Mas é muito perigoso você dar um aumento generalizado e grande de salário porque você contratou. E se no outro ano a empresa não tem um lucro extraordinário e está com dificuldades? Aí, mas você tem que pagar lá o salário. Como é que fica? Por isso que a empresa prefere, né, no mundo empresarial, dar o bônus. Em épocas de farturas, eu dou o bônus. A mesma coisa nessa lógica do Estado. Eu não posso depender da arrecadação. Você contratou o gasto e fica esperando ter uma arrecadação, mas a arrecadação depende do crescimento econômico. Como é que eu garanto o crescimento econômico?
E eu quero aproveitar agora para trazer mais uma pauta para a gente seguir aqui na nossa discussão. Vamos sair um pouquinho de economia e falar um pouco de política e das investigações da Polícia Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e mais 6 pessoas ligadas à investigação sobre a venda ilegal de joias foram intimados pela Polícia Federal para prestar depoimento de forma simultânea na quinta-feira da próxima semana. E eu vou trazer aqui para vocês uma lista de pessoas que devem ser ouvidas, então, pela Polícia Federal nesse inquérito aí das joias. Entre eles estão Fábio Weingarten, que é advogado de Jair Bolsonaro, Frederico Wassef, advogado também de Bolsonaro, o Marcelo Câmara, assessor especial de Bolsonaro, Mauro César Cid, ex-ajudante de ordens, o Lorena Cid, que é o pai do Mauro Cid, e também o Osmar Crivellati, que é assessor de Bolsonaro. Como que vocês enxergam, então, essa intimação para um depoimento simultâneo, segundo a Polícia Federal, para que não haja a possibilidade deles combinarem respostas, versões ou fazer ambas as coisas? Embora, ali nos bastidores, isso pudesse ser feito com bastante tranquilidade. Mas isso pode trazer algum caminho ou expandir o caminho da Polícia Federal sobre o caso envolvendo as joias de Jair Bolsonaro, hein, Alangani?
Olha, primeiro que essas pessoas nem deveriam estar no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque elas não têm o foro privilegiado. Segundo, conforme apurei aí com alguns juristas, né? Não tem este crime de peculato. É imoral o que fizeram? É imoral. Mas é crime? Não é crime. Por quê? Porque não pertencia ainda ao patrimônio público. Não é que o Bolsonaro foi lá, ou a equipe dele foi lá e tirou, por exemplo, uma obra de arte e vendeu. Aí seria peculato, mas ainda nem pertencia ao patrimônio público. O correto, na minha visão, seria a devolução ao patrimônio público, incorporar ao patrimônio público. Não fizeram, possivelmente, né? Supostamente não fizeram dessa maneira e venderam. É imoral, mas eu não vejo como crime. O único crime que teve aí foi o crime de descaminho, a tentativa de não declarar para a Receita Federal.
Fábio Piperno, você faz a mesma análise do Alangani em relação às joias e o que acha desse fato da polícia intimar essa galera toda, Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama e mais 6 pessoas ligadas a eles?
Vamos sempre lembrar que em 2016 a regra mudou e o TCU deixou as regras muito claras em relação
a uma recomendação. Mas, Piperno, é uma recomendação, não é lei.
Isso não é recomendação.
É recomendação.
O TCU, senhor. O TCU falou, agora é assim.
Não, é, mas não é uma lei, é uma recomendação.
Não é uma recomendação.
O TCU não legisla.
Mas o TCU determina o que pode ser feito em relação... Mas
agora, mesmo o TCU fazendo uma recomendação, você negaria essa recomendação, por exemplo, Gani?
Não, eu acho que é imoral, eu acho que deveria ter devolvido. Agora, eu não posso imputar um crime. Não é que eles foram lá, por exemplo, lembra da obra do Aleijadinho?
O agente público, pré-2016.
Ué, mas aí mudou. Então que também o presidente Lula responda.
Ué, mas entendeu? Aquilo não foi devolvido.
Mas não é. Mas não é,
aquilo estava no acervo.
Houve apenas uma recomendação, não é que houve uma lei nova.
Recomendação, isso não é lei. Isso é uma determinação do TCU que tem poder para isso.
Mas não tem nem penalidade para isso.
Mas
o TCU nem estabelece essa penalidade.
Mas quem desobedece esse tipo de determinação, aí ele é passível de uma série de sanções. Agora, eu acho que assim, é inteligente a estratégia da Polícia Federal, até porque nenhum deles sabe o que vai ser perguntado para o outro.
Uhum.
Então, eles podem combinar versões, mas eles não sabem o que vai ser perguntado.
Exatamente.
Você tem o fator surpresa. Outra coisa, tem alguns aí, por exemplo, o Mauro Cid, ele dá 4, 5, você dá uma versão por dia praticamente.
É inteligente se fosse crime, esse é o meu ponto. Não é crime, mas é imoral. Não é crime.
Quem vende o que era da União está cometendo.
Não era da União ainda, ia ser destinado à União. E há uma orientação do TCU, porque eu até posso defender, Piperno, que eram itens personalíssimos.
Agora, Gani, se não houve nenhuma irregularidade, por que a assanha, a correria para comprar de volta esses itens?
Justamente para não ter dor de cabeça com o Estado brasileiro, porque há uma perseguição em curso contra o Jair Bolsonaro e os apoiadores do Jair Bolsonaro. É isso aí que está acontecendo.
O segredo.
Como não acharam nada de grave no governo dele?
Nossa!
Petrolão,
nossa.
Mensalão. Então ficam com essas picuinhas.
Você viu que eu olho bem sério para ele aqui para ver se ele vai segurar até o fim o argumento, né?
Mas
e ele vai.
Eu vou olhar uma outra visão. Daqui a 20 anos... Eu vou falar com os meus netos, que ainda não nasceram, espero ter, é um recado para os meus filhos também, e dizer, eu vou te contar um pouco da história brasileira. Lá na época, 2020, 2023, tinha um presidente, que chamava Jair Bolsonaro, e ele vai me perguntar, e os advogados do Jair Bolsonaro, como estão? E foram, na época, chamados pela Polícia Federal, processados, indiciados e tal. E falei, e teve outro presidente? Sim, teve outro presidente, o Lula, anterior e posterior a Bolsonaro. E o advogado está na Suprema Corte de Justiça. Só isso. Não preciso mais nada. Com isso ele vai entender.
E eu acrescentaria esse enredo muito bem pensado, o seguinte, há inclusive um advogado do presidente Jair Bolsonaro, que é uma pessoa mais tão generosa, que ele compra um relógio a preço de ouro e faz disso uma doação ao Estado brasileiro.
Gani.
Ele deu ao Estado brasileiro.
Pois é uma lambança, é imoral, mas não é crime. E nada, nada disso comparar, porque estão tentando criar uma narrativa desse lance das joias, do Rolex, como se fosse um tráfico internacional de diamantes, como se o Bolsonaro tivesse envolvido num tráfico internacional lá com a Nigéria, enfim, trazendo diamantes e tal. Não! Não é isso, nem crime é uma orientação do TCU, é imoral, repito, mas não é crime. E nada disso se compara, Piperno, ao que houve no Mensalão e no Petrolão. Sabe o que isso me parece? Estão criando aí, né? Estão tentando igualar. Como não achar? Como o governo Bolsonaro não teve escândalo de corrupção?
Não!
Estão tentando criar uma narrativa de um grande escândalo de corrupção.
Vou agregar isso para os meus netos. Quando eu falo isso, vou agregar.
Porque não teve.
Piperno.
Não,
quer comentar algo sobre isso?
O governo Bolsonaro foi uma pouca vergonha.
Que pouca vergonha, Pepe.
Pessoal, antes da gente seguir, porque eu tenho mais uma informação também sobre Jair Bolsonaro na sequência, só quero atualizar para vocês que a Rússia confirmou que o líder do grupo mercenário Wagner estava a bordo do avião que caiu hoje. 10 pessoas morreram nesse acidente. A Autoridade Russa de Aviação Civil confirmou que Evgeny Prigozhin estava a bordo da aeronave que caiu mais cedo, a 180 quilômetros da capital Moscou. Olha o jeito que essa aeronave, que inclusive foi produzida pela Embraer, vai caindo. Entre os passageiros também estava Dmitry Utikin, que também era comandante do grupo Wagner. Outras 8 pessoas morreram no acidente e mais cedo a Agência de Aviação Civil havia apenas relatado que o nome dos líderes dos mercenários estava na lista de passageiros. As causas dessa queda do avião fabricado pela Embraer, como mencionei para vocês, estão sendo investigadas. Há 2 meses, Prigozhin liderou um levante contra o alto comando militar da Rússia. Você lembra? Ele e Putin chegaram a um acordo de extradição para Belarus. Desde que a guerra começou, há 1 ano e meio, uma série de pessoas ligadas ao presidente russo, Vladimir Putin, morreu em alegados acidentes comuns. Bom, fizemos um giro rápido aqui sobre esse fato russo. Daqui a pouco, ainda olhando para fora do país, temos ali os saques que estão acontecendo na Argentina por conta da situação que o país vem vivendo. A gente incorporou essa pauta aqui no nosso cardápio porque temos um argentino, estamos falando de um país vizinho e da necessidade também de se discutir esse assunto. Quero aproveitar agora que o pessoal da rádio está de volta, que estamos unidos em todas as plataformas, para olhar mais um pouquinho aqui para o nosso quintal, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quarta ao jornal Folha de São Paulo o teor da mensagem enviada ao empresário Mayer Nigri, que provocou mais essa intimação da Polícia Federal. Qual foi a fala de Bolsonaro? Eu mandei para o Mayer, qual o problema? E aí, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal e então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele fala, Barroso tinha falado no exterior, tinha falado o quê, né? Abro parênteses aqui para vocês, sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara em 2021. E Bolsonaro continua, e eu sempre fui um defensor do voto impresso. A gente está falando daquele caso do grupo de empresários em que boa parte deles agora teve o processo arquivado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por entender que eles estavam realmente num ambiente privado e que não estavam divulgando em massa essas mensagens falsas. Mas dois deles permanecem, Mayer Nigri e também o dono das lojas Avan. E aí, o que, que o ministro do Supremo Tribunal fala? Que esses dois poderiam estar trabalhando de fato para fazer uma disseminação de mensagens falsas. E Bolsonaro falou para um deles, repasse ao máximo. E agora ele também vai prestar depoimento para a Polícia Federal e admite. O fato dele admitir, inclusive usando esse tom que ele, né, sempre costumava trazer ali em conversas com jornalistas no cercadinho, muda alguma coisa nesse curso da investigação envolvendo os empresários, hein, Alangani?
Não muda. Porque eu li o teor das mensagens, li a mensagem com muito cuidado. O Jair Bolsonaro, ele não era uma mensagem de calúnia, de difamação, que ele endossou, né, e mandou disparar. Aí sim seria grave. Mas a mensagem trazia um fato. Qual que era o fato? Né? Isso é um fato, é público, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal foram ao Congresso Nacional, exercendo atividade político-partidária, contrários ao voto eletrônico com comprovação impressa. Inclusive, vendeu-se uma ideia de que iria voltar o voto impresso. Não era isso. Era o voto eletrônico com comprovação impressa. Então, o que a mensagem criticava era essa atividade político-partidária do então ministro Barroso, que inclusive falou recentemente, derrotamos o bolsonarismo. É isso, é público.
É, o que, que disse ali, né, o Jair Bolsonaro naquela mensagem que ele mandou para o Mayer Nigri e falou, repassa logo. O ministro Barroso faz peregrinação no exterior sobre o atual processo eleitoral como sendo algo seguro e confiável. O pior, mente sobre o que se tentou aprovar em 2021, o voto impresso ao lado da urna eletrônica, quando ele se reuniu com lideranças partidárias e o voto impresso foi derrotado. Isso chama-se interferência. Teve outras partes também em que ele critica um Instituto de Pesquisas brasileiro, mas enfim, foi essa mensagem que ele pediu para repassar. E agora Jair Bolsonaro afirma, mandei mesmo, mandei para este empresário. Inclusive no dia 31, ele também vai conversar com a Polícia Federal sobre este inquérito, Fábio Piperno.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
O fato dele ter assumido que mandou a mensagem para o empresário é o de menos, até porque isso é fácil de se constatar.
Ou que ele defendiu o voto impresso, também isso não é mistério
para ninguém. Também não é novidade nenhuma. Agora vamos lá a outros trechos do conteúdo da mensagem. A estratégia, o poder a qualquer custo, o povo está esperto, compartilhem. Polícia Federal precisa ver isso. Teremos sangue, guerra civil. Tá lá no conteúdo da mensagem. Aí tem um outro texto da mensagem. Uma das mensagens enviadas por Jair Bolsonaro em 1º de maio de 2022 dizia: hackers impediram Bolsonaro de ganhar as eleições de 2018 no primeiro turno. Tudo aquilo que a gente já falou aqui nesses últimos dias. o TSE chegou a determinar o Bolsonaro, mas aí vem, ele fala de novo em guerra civil. Quer dizer, veja bem o teor desse negócio. Quer dizer, então, isso não é uma ficção. Isso não é uma coisa que eu mando para um amigo, para o Evandro, olha, compartilhe. Não, veja, ele era presidente da República. Como é que um presidente da República vai compartilhar uma mensagem que fala em guerra civil?
Segredo.
Olha, isso foi em que data?
Isso foi o ano passado.
Não, que data do ano passado?
Eu também não tenho exatamente
aqui. Porque aí não...
Uma delas em maio, delas em maio de 22. Okay. Uma delas.
Maio. Em maio não tinha sequer tido eleições. Ou seja, não tinha como saber que ia ser o resultado não ia ser aceito e que ia ter gente que queria que o Lula não assumisse, por exemplo. Então, tem que ver o contexto também.
Uma outra, 21 de julho.
Tá, também não. Foi antes, bem antes das eleições.
Não, mas aquele mas a gente está falando de um ano eleitoral.
Desculpa. Exato. Mas o que ele fala, repasse ao máximo, me parece que é essa mensagem que você leu.
Sim, na foi essa aqui.
Foi essa.
Não foi essa, gente.
Então, esse é o ponto.
O Piperno está trazendo aqui mais mensagens que foram trocadas nesse grupo que passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal depois da reportagem que foi feita pelo portal Metrópolis em 2022. A mensagem que tem, repasse ao máximo, que foi enviada para Mayer Nigri, que permanece investigado por mais 60 dias, foi aquela que eu falei, sobre a viagem de Barroso lá fora, que comenta também sobre a não implementação nem da discussão do voto impresso aqui no Brasil.
Desculpa. Só complementando o que o Segredo perguntou. Mês depois, no dia 8 de agosto de 2022, Bolsonaro encaminhou a Mayer Nigri um texto que circulava nas redes com o seguinte título: o STF será o responsável por uma guerra civil no Brasil.
Fala, Segredo.
Nessa mesma fala que eu vou ter com os meus netos algum dia, hipoteticamente, a ideia vai ser, mas essa questão do voto impresso ou não voto impresso foi defendido, tinha gente que achava bem, tinha gente que achava mal, o Congresso não aprovou, tá. E aí, dois ministros do Supremo Tribunal Federal, um afirmou que estava derrotado o bolsonarismo e outro afirmou que a direita estava crescendo muito e que tinha que ser detida. E aí certamente eles vão me perguntar, e aí eles continuavam mantendo operações judiciais vinculadas com essas pessoas às quais eles criticavam? E a resposta será sim. E eu não vou ter mais o que explicar para eles.
Gani.
Olha, de acordo com essa mensagem que o Bolsonaro endossou.
Sim.
Repasse ao máximo. Não tem nada demais, isto é público, todo mundo sabe que alguns ministros do STF foram ao Congresso Nacional e pediram para os deputados não aprovarem o voto eletrônico com a comprovação impressa. Então eu não vejo nada demais diante dessas mensagens.
E eu tenho, até a continuação aqui, que chega ao momento em que ele fala e repassa ao máximo. Todo esse desserviço à democracia dos três ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal faz somente aumentar a desconfiança de fraudes preparadas por ocasião das eleições. E aí ele cita, o Instituto de Pesquisa infla os números de Lula para dar respaldo ao TSE por ocasião do anúncio do resultado eleitoral. Repasse ao máximo, Gustavo Segredo.
Mas vamos imaginar que em lugar de ser um voto impresso é a Mega Sena. E aí você vai numa loteria e fala, eu quero jogar 6 números. Okay.
Mas Segredo, a gente está falando do presidente da República. Tudo bem que ele está num grupo privado com empresários. Mas é o presidente da República, e esse é o argumento que é usado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, e pela Polícia Federal nessas investigações. É um presidente da República que está no cargo da presidência e que, de alguma forma, pede para si disseminar mensagens falsas que coloquem em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, do qual esse presidente se beneficiou durante anos, porque a gente está falando de um político de carreira de mais de 30 anos e que foi eleito pelas urnas eletrônicas em todos os seus mandatos, como deputado, como presidente da República.
Eu não sou jurista, mas tenho pensamento lógico.
Sim.
Existe alguma lei que determine que enviar uma mensagem que possa não ser verídica é um delito? E a resposta é não.
Não.
Ok. Se isso não é delito, o que, que está sendo investigado? Primeiro ponto. Segundo ponto. Durante o mandato de Bolsonaro, ele deveria ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. O mandato de Bolsonaro terminou. 31 de dezembro. Por que continua sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal?
Sim. Pontos muito bem levantados. Você tem algum argumento que possa contrapor o que foi trazido aqui pelo
Supremo? Por exemplo, acabei de ler uma delas em que, em agosto do ano passado, veja, um mês depois daquele nefasto evento lá com os diplomatas, está aqui, um mês depois, ele fala, por exemplo, ele atribui ao STF a responsabilidade agora, por uma possível guerra civil. Agora, veja, o presidente da República do Brasil...
Não, pode ter sido declaração irresponsável, mas vamos mais lembrar... Uma, não, não, mas peraí, olha o duplo padrão de Pernod.
Todo
não
por que seu, duplo padrão,
não,
Gani?
Duplo padrão da mídia de uma maneira geral. Olha o duplo padrão, ou de setores da imprensa. O Lula chegou a dizer, se tiver um impeachment da Dilma... O Steadley, do MST, vai colocar o exército dele na rua. Isso não é uma incitação à violência também?
Claro.
E na época não teve toda...
Peraí, posso complementar. Recentemente agora, derrotamos o Bolsonaro, mas ainda não derrotamos os bolsonaristas.
Isso.
Isso ué, também é um incitamento.
Nesse caso, isso aí foi uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal.
Não, do Lula. O Lula falou isso.
Aí, do ponto de vista eleitoral, é claro que... Uai,
mas essa fala que você está dizendo político. Também, Segre, foi também parecida com uma fala do ministro Barroso, naquela participação
da União. Estamos falando de frases político. Ruins, não inadequadas não, de pessoas, de integrantes do Estado.
O que foi, Piperno? Você acha que é diferente?
Não vamos comparar essa frase do Lula, de vamos derrotar o...
Não, e a do exército na rua, Edley.
Com um outro que fala em guerra civil.
Não, e botar o exército na rua do MST, o Piperno?
Foi péssimo, ele era um ex-presidente, não devia ter falado o que disse. Agora, esse aqui era um presidente no poder e que vinha de uma série de episódios em que ele tentava claramente desacreditar o processo eleitoral no Brasil.
E eu quero aproveitar que a nossa discussão está bastante quente sobre esse tema para trazer mais um fato para você que nos acompanha. De hoje, a Polícia Federal negou o pedido do ministro da Defesa, José Múcio, para repassar o nome dos militares que se encontraram com o hacker Walter Delgatti no ano passado. Essa negativa foi formalizada em ofício encaminhado pela PF ao Ministério da Defesa. No texto assinado pelo delegado Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira, a corporação diz que o inquérito que investiga a ida de Delgatti está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. Então, José Múcio teve um encontro hoje com Flávio Dino para tratar esses assuntos e havia a possibilidade de se conseguir, por meio do Supremo Tribunal Federal, do próprio ministro Alexandre de Moraes, os nomes desses supostos integrantes do Ministério da Defesa que se encontraram com Walter Delgatti Neto, a partir do depoimento que foi feito por Delgatti na CPMI do 8 de janeiro. E a polícia fala nesse momento não. Eu já estava ouvindo alguns bastidores sobre o José Múcio, de que ele estava evitando um tipo de acusação ali, de se criar um clima de acusação dentro do Ministério da Defesa por conta das pessoas que atuavam no presidente, no governo do presidente Jair Bolsonaro e que agora permanecem ali naquele lugar. Como é que você vem essa resposta da Polícia Federal e, mais do que isso, a tentativa do ministro de descobrir quem seriam essas pessoas que conversaram com o hacker da Vaza Jato?
Veja, me parece que você conversar com um hacker da Vaza Jato, né, não é um crime. Existe uma diferença. Eu quero conversar com um hacker porque eu quero entender como é que o sistema eleitoral, essa urna...
E só um minutinho, Gani, desculpa, é que eu estou vendo aqui na nossa tarja, tá? PF fornece nomes de militares envolvidos com hacker. Na verdade, a Polícia Federal, ela não concedeu ainda essas informações ao ministro José Múcio, exatamente porque considera que o inquérito está em sigilo... Né? O inquérito é sigiloso e demanda ainda uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente fez uma correção ali, PF nega nomes de militares envolvidos com hacker. José Múcio diz, é preciso saber o que cada um fez, mas a Polícia Federal nesse momento disse...
Então, eu acho que tem uma diferença, que é o seguinte, bom, deixa eu te ouvir, hacker, como é que você invadiria a urna ou o sistema eleitoral? Eu quero que me aponte a fragilidade do sistema. Isso é um caso.
Uhum.
O outro caso é se alguém do Ministério da Defesa disse, vem cá, por favor, invada a urna para desacreditar no sistema eleitoral. Então, são coisas absolutamente diferentes. De qualquer modo, conversar com um hacker não é um crime. Eu, na figura de um ministro de Estado, de um deputado, de um presidente, eu não me aproximaria de uma pessoa extremamente perigosa e que foi um dos responsáveis por acabar com a maior operação anticorrupção do Brasil, talvez do mundo, né? E que foi um atraso para o país o fim da Lava Jato.
O que, que foi, Piperno? Por que, que você está rindo?
Bom, primeiro que se um hacker pé de chinelo como esse aí é capaz de acabar com uma operação que foi
Piperno, sabe por quê?
É sinal
Piperno?
Que a operação tinha pé
não,
de
não, 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 né? Não,
como, Piperno, aliás, ele me
Piperno,
mostrou.
Porque aquelas...
O grande xerife
Piperno,
era, cometia ilícitos.
O senhor sabe,
ele mostrou isso.
Que... Piperno, o senhor sempre usa um argumento aqui de que o Moro era um juiz suspeito.
Opa.
E ele foi tido como um juiz suspeito a partir das conversas vazadas ilegalmente de uma... Né, porque, porque interceptaram essas conversas, invadiram lá o Telegram, foi um crime e isso criou toda uma narrativa de que ele era um juiz suspeito.
Você citou algo muito importante e relevante que eu esqueci de dizer aqui, porque o hacker foi condenado agora há 20 anos.
Isso. Sim.
Veja,
por isso,
exatamente.
Sim.
Veja só que coisa... É, o Brasil tem coisas espetaculares. O hacker foi condenado por vazar diálogos...
Invadir, né?
Invadir lá e vazar diálogos do Sérgio Moro, que nega que aqueles diálogos tenham sido dele. O Sérgio Moro jamais confirmou...
Mas não teve auditoria da Polícia Federal?
Não, eu quero dizer o seguinte... Então, o hacker foi condenado por algo que é negado pelo invadido. Isso é uma coisa sensacional.
Pois é,
não tem nada a ver com
o fato que construíram uma narrativa do Moro juiz suspeito, aí muda o entendimento do STF em relação à questão, porque até então a Lava Jato era elogiada, inclusive, por ministros.
Fala, Segredo.
Para a gente não confundir a nossa audiência, a sentença do hacker foi feita pela invasão.
Pela ação.
Não pelo conteúdo. O conteúdo não tem relação com a invasão.
Se
o conteúdo era verdadeiro ou falso, se tinha nudes ou tinha desenhos animados, é outra coisa.
Os invadidos negam que eles sejam aqueles personagens, é difícil...
Não, nega o conteúdo.
Há 20 anos. Agora,
Piperno, eu queria saber de você se você enxerga de fato uma necessidade do atual ministro da Defesa saber os nomes daqueles que teriam se encontrado com Delgatti Neto, caso de fato que ele esteja falando seja verdade.
Inicialmente hoje, 23 de agosto, é impossível você criminalizar esses militares.
Sim.
A gente não sabe o que eles fizeram.
Mas isso pode significar uma perseguição, caso esses nomes cheguem para o ministro?
Acho pode. Que... O país tem o direito de saber quais foram esses milicos. Milico. Peraí. Gente que recebe hacker.
Então,
gente que recebe hacker criminoso. E o que, que o hacker foi? Por que, que eles receberam esse hacker?
O que, que foi, Segredo? Você discorda disso?
Não é que estou discordando. É que a gente está maluco. Nós estamos colocando o carro na frente dos cavalos.
Ou seja, você discorda do Piperno, então.
Discordo não da questão do hacker, de quem é. Primeiro, não estamos na época da Inquisição. Só faltaria dizer o e-mail, endereço e telefone desses militares para queimá-los em praça pública. Não é assim que funciona. Mas qual é a diferença? Militares... Não, aí tudo bem. Militares encontraram algum hacker que é um criminoso e isso está errado. Políticos encontraram milhões de vezes com Sérgio Cabal, que é outro criminoso que foi sentenciado a 425 anos e está rindo da gente na casa, isso não tem problema.
Isso tem muito problema.
Ah, primeiro, então qual é a diferença?
Bom, primeiro, o Sérgio Cabral, ele não tinha sido condenado a nada. Esse hacker, ele já tinha uma série de investigações. Todo mundo sabia que ele fazia trabalho sujo.
Não, mas ele já foi condenado igualmente com o hacker. Primeira instância.
Não, mas todo mundo sabe. Agora, o hacker... Agora,
primeira instância.
O Sérgio Cabral depois.
Mesma coisa.
O hacker, segredo, todo mundo sabia o histórico dele. Então, como é que você vai buscar consultoria com alguém com esse histórico?
Gani, você acha crível que o ministro da Defesa saiba os nomes daqueles que, de fato, tiveram esse encontro com o hacker?
Eu acho que é crível, sim. E eu acho, e aí eu vou concordar com o Piperno, que este cara é extremamente perigoso. E o melhor seria manter uma distância do hacker. Veja o que ele está causando novamente ao país. Né? Ele já causou lá atrás, e aí, Piperno, eu não falei que ele, né, que dinamitou a Operação Lava Jato, mas a partir daquelas provas ilegais, repito, ilegais, construiu-se uma narrativa do Moro, um juiz suspeito. Aliás, diga-se de passagem, não tinha nenhuma conversa suspeita ali e mais. Nada daquilo foi auditado pela Polícia Federal. Mas o fato é que, após aquilo, deram o pretexto para dinamitar a Operação Lava Jato.
Agora, sobre esse assunto, eu quero até trazer mais um fato para vocês, porque o presidente da CPMI do 8 de janeiro, né, que é o deputado federal Arthur Maia, ele se reuniu com o comandante do Exército, que é o general Tomás Paiva, e também com o ministro da Defesa, José Múcio, numa tentativa de chegar a um diálogo que ele chama de preservar as instituições democráticas e separar atitudes isoladas de alguns militares do comportamento de toda a corporação. É um movimento correto, no teu ponto de vista,
hein, Gustavo Segre? Porque quando você fala dos militares, você está generalizando. Dos jornalistas, dos empresários, dos políticos, tem gente boa e tem gente ruim. E não é justo colocar todo mundo nessa mesma faixa. Mas eu tenho uma sensação de que alguém, por ingenuidade ou por tentar aproveitar o conhecimento desse hacker, colocou ele como um cavalo de Troia nessa questão agora. Na minha opinião. Ou seja, o cara já estava queimado.
Sim.
E colocaram ele. E agora, tudo que foi feito em função de um objetivo, tá claro.
Agora, Piperno, o que diz Maia? Eu acho muito importante que a gente conclua os nossos trabalhos preservando, sobretudo, as instituições brasileiras, mostrando para todo o nosso país que o fato de alguns militares, pessoas físicas, terem eventualmente se envolvido com essas movimentações antidemocráticas que aconteceram e projetaram o 8 de janeiro, isso tem que ser separado, totalmente separado, das Forças Armadas Brasileiras. Você concorda com o presidente da comissão?
Há vários dias uma ofensiva dos militares para tentar suavizar a imagem e restabelecer pontes com o governo, inclusive vantagens. Eu cito
é o quê? Um
vários.
Reposicionamento de marca, claro, aí que é necessário, sim, dentro das Forças Armadas hoje?
Enfim, liderado pelo general Tomás Paiva e também pelo Zé Múcio. Tiveram um encontro com o Lula, um churrasco lá com o Lula no último sábado. Né? Os chefes militares e mais o ministro Múcio. Ontem no Estadão, tinha matéria de página inteira falando sobre essa tentativa de reposicionamento, inclusive para reivindicar até mesmo reajuste salarial.
Uhum.
Outra coisa, estão claramente tentando tirar um pouco de cena esses militares que encontraram o hacker. Também, ontem, o general Santos Cruz, num outro programa de televisão, ele ataca os comandantes militares que permitiram que aquela turba se alojasse em frente aos quartéis. Então, ou seja, porque também tem gente que está de olho naquela turma que hospedou lá os patriotas ali. Quer dizer, vai todo mundo escapar impune?
Você acha que a corporação como um todo está pagando pela ação de alguns? Até que essas ações ainda precisam ser confirmadas, hein, Alangani?
Olha, Evandro, que tinha, né, claro, pessoas, principalmente de menores patentes, muito insatisfeita com o resultado, pela maneira que se deu todo o processo eleitoral, tinha. Mas, de fato, aconteceu, né, algo. Os militares impediram a posse do presidente Lula ou tiraram o presidente Lula no dia 8 de janeiro? Não. Não aconteceu. Nossa. Porque talvez o alto comando do Exército não comprou essa ideia. E, pelo contrário, Piperno, prenderam. Prenderam, a gente já discutiu isso aqui, mas o general cercou, até aí você traz o fato que poderia ter um banho de sangue, tudo bem, mas cercaram os manifestantes e depois prenderam. Então não houve, né, um golpe, nada disso. O que houve foi uma invasão e um vandalismo que é condenável.
Qual foi o militar punido até agora?
Mas, e o G. Dias? Aliás, eu pergunto, foi punido? Foi punido?
Olha, eu vou falar um negócio para você, eu quero ver ele falar assim.
Porque facilitaram a entrada.
Não, ninguém facilitou a entrada.
Ninguém sabiam antes e não colocaram, barreiras, não teve um plano de defesa.
Então pergunte para os militares, pergunte para a Polícia Militar do Distrito Federal.
Porque interessava a narrativa do golpe.
Nós
para a gente ver o que está acontecendo agora.
Inclusive, diálogos entre os
chefes. Para todo mundo ir atrás do Bolsonaro, do torno do Bolsonaro e endurecer as
Bolsonaro.
Medidas.
Esse que fala em guerra civil, que a gente acabou de ler as mensagens aqui.
Fala, Segre.
É, eu não conheço muito Brasília, me perco quando vou para Brasília, mas sei que tem o Eixo Central e tem aquela avenida que dá os ministérios e os três poderes. No final é o Palácio do Planalto, em frente ao Supremo Tribunal Federal e o Congresso um pouco mais na
frente. A Esplanada dos Ministérios, você está falando.
Isso mesmo. Quando você tem um aviso através das agências de inteligência que corre o risco de que tenha gente indo até lá, eu não entendo nada de segurança, mas, novamente, tenho lógica. Eu colocaria uma barreira de contenção, eventualmente duas ou três, aquelas balhas mesmo que não permitem que passem as pessoas e que coloca, inclusive, para que não sejam empurradas do lado de dentro. E aí você coloca um monte de policiais que brequem essa colocação. Se isso tivesse sido feito, é uma questão de preservação até da grama, se quiser. Não precisa nem do ministério,
eu
da grama.
Diferente.
Da grama. Aí você, hoje não estaríamos falando de nada dessa questão, nem golpe democrático, nem vandalismo, nem nada. Era só colocar uma barreira de contenção. Mas ninguém teve a criteriosa ideia de colocar isso. Era melhor deixar as pessoas entrarem para que seja gerado tudo o que nós estamos falando agora.
Piperno, cabe alguma coisa ao país vizinho, no caso o Brasil, que inclusive na cúpula do BRICS, agora que tem a participação de Lula, traz uma possibilidade de se ajudar a Argentina, nem que seja com a moeda chinesa?
Hoje a Argentina conseguiu, enfim, a liberação de um empréstimo do FMI. Eu acho que isso é uma medida muito mais concreta do que qualquer ação, qualquer aceno que os BRICS possam fazer, até porque, mesmo que aceitem a Argentina, que deem todas as vantagens, o dinheiro não vai pingar amanhã, não vai dar tempo. A do FMI, sim, é uma ajuda emergencial.
Só que Lula diz que o FMI age com muito cabresto com esses países para os quais ele faz empréstimo.
Mas cabresto ou não, o fato é que é melhor pegar o dinheiro agora, resolver os problemas imediatos e tentar, de certa forma, sair dessa tempestade perfeita. Porque, além de tudo, a Argentina também perdeu boa parte da sua safra por condições climáticas.
Exatamente. Um dado muito quebra curto de safra em relação à safra anterior, pela metade praticamente.
Mas o valor do FMI serve para pagar ao FMI.
É. Por conta de empréstimo que já fez.
Sim. É, o fala, fato é que se você seguir o que o FMI fala, né, como o Brasil fez lá atrás, pegou o empréstimo e segue a risca o que o FMI manda. Superávit das contas públicas, responsabilidade fiscal e controle da inflação, o país sai do buraco como o Brasil saiu no pós-real.
Isso. Agora, Segre, rapidamente, essa situação traz uma sensação de insegurança para a população em geral e não só para aquela que está sendo afetada diretamente, que tem os seus negócios nessas regiões periféricas de Buenos Aires?
Para todo mundo, Evandro, e não somente a insegurança está crescendo, a delinquência está crescendo, isso é mérito de falta de educação e de ruim sistema econômico que coloca as pessoas na pobreza.
E nem a possibilidade de uma virada completamente oposta ali no cenário eleitoral diminui essa fervura.
Não, ao contrário. Eu acho que se perder, por exemplo, o governo perder e não ir no segundo turno, isso vai ser pior, porque o próprio governo vai alentar a terra arrasada.
Né? Gani, obrigado. Valeu. Nosso obrigado, correspondente Vandu argentino, obrigado. Fábio Piperno, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Vamos. E você também. Muito obrigado pela audiência nesta quarta-feira. É sempre muito bom trazer esse debate e fazer com que você possa criar essa opinião crítica dos assuntos que a gente tem aqui. Na Jovem Pan, jornalismo independente. Fiquem com Deus e com os pingos nos is. Um grande abraço.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.